começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Maurício Costa.
Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, aniversário do meu avô Antônio Costa. Parabéns, meu avô. Eu estarei na apresentação, comentários de Valdir Luiz, na mesa de áudio. Mudou, mesa de áudio, José Roberto Rocha, na central, o Sebastião Luiz Xavier, a produção é do Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal. É o povo do sul, a norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Costa.
Você pode participar do programa No Mundo da Bola? Mande o seu recado pra gente nos nossos telefones. Você pode falar com a Seleção Nacional do Rádio e com o nosso produtor Luiz Ferreira no 21-2117-6482, 21-2117-6482 ou no 21-2117-6788, 21-2117-6788. Estamos também no Facebook, no facebook.com/Rádio Nacional Rio. O Valdir Luiz não tem Facebook ainda. E também estamos no Twitter, no @EBCEsporte e também no @RadioNacionalBR. WhatsApp, mande sua mensagem para o telefone 21 97119 9966, 21 97119 9966. 5:12 da tarde no Rio de Janeiro. E a gente começa o programa No Mundo da Bola falando de quem, hein? É, meu amigo, Fla-Flu, quarta-feira, o Fluminense com a vantagem do empate. Os dois entram em campo a partir das 8:30 da noite, de olho numa das vagas da decisão do primeiro turno, também conhecido como Taça Guanabara. A Rádio Nacional vai contar tudo a partir das 8 horas da noite, narração do Felipe Rangel. Vai ser você nos comentários, Valdir? Valdir Luiz nos comentários, e a reportagem do Rodrigo Ricardo. O Rodrigo Ricardo, como está sempre ligado, ele já vai trazer agora todas as últimas do Flusão no programa No Mundo da Bola. Então, sem perder tempo, vem aí o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala, Rodrigão. Boa tarde, irmão.
Boa tarde, Maurício. Pai do Martim também, famoso pai do Martim. Boa noite, Valdir. Boa noite não, boa tarde ainda, boa tarde nossos amados ouvintes. Tô vindo até com a minha camisa Grená em homenagem ao Flusão. Mas amanhã, o Fla-Flu é só amanhã, hein? O Fla-Flu é só amanhã e o Fluminense tem a vantagem do empate porque fez melhor campanha do que o Flamengo. E o lateral direito Gilberto fala sobre essa vantagem do empate.
Vantagem do empate é a gente procura não pensar nisso. É clássico, a gente sabe que se a gente ficar lá atrás esperando o Flamengo, é pior, então a gente tem que jogar. E também essa é a característica que a gente criou desde a pré-temporada. Não temos que mudar independente do adversário, porque isso só complica a gente. Então a gente vai jogar, procurar fazer o gol. E se tiver que pensar na vantagem, lógico, com total experiência dos jogadores mais velhos, mais experientes, pensar nisso lá pro final do jogo, quando estiver acabando. Mas o nosso primeiro pensamento é de vencer a partida.
Tá aí o lateral direito Gilberto dizendo que o primeiro pensamento do Flu é vencer, mesmo jogando com a vantagem do empate. Um outro trunfo do Fluminense para esta partida é o meia Nenê. Já fez gol de calcanhar sobre o mesmo Flamengo. Fez gol de voleio, enfim. E esse gol de voleio contra o Botafogo aí no último domingo foi passe do Gilberto. E o Gilberto fala sobre o companheiro de time.
O Nenê é um cara que eu já tinha trabalhado com ele no Vasco. É uma pessoa extraordinária. E além disso, é um exemplo de atleta. Acho que para nós que já estamos chegando ali... para mim ainda falta muito, né? Mas chegar perto dos 30 ali... Mas é um exemplo, né, cara? Sempre estou conversando com ele, procurando saber o que ele faz para aguentar tanto tempo e sempre correndo muito. Tá sempre no mesmo ritmo todos os jogadores. É um atleta que de muito valor, então eu fico feliz de estar trabalhando com ele mais uma vez.
Para os curiosos ouvintes, o lateral direito Gilberto tem 26 anos, então ele está longe ainda dos 30.
Perto dos 30 do que dos 20.
É verdade, mas o Nenê já está com 38, realmente o Nenê jogando nesse nível que está aos 38 anos, realmente é um exemplo a ser seguido. O Gilberto também comentou sobre o adversário, o poderoso Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, enfim. O Flamengo é imbatível, Gilberto?
O Fluminense também é um time muito grande. O Flamengo, é óbvio que na questão financeira sai na frente de não só dos clubes cariocas, mas em todos os clubes brasileiros também. Briga com Palmeiras, e, enfim, então isso é nítido. Mas dentro de campo a gente sabe que são 11 contra 11 e quem tiver mais vontade de vencer, quem tiver num dia melhor, pode conseguir a vitória. Então acredito que no clássico não tem isso e a rivalidade vai falar mais alto.
Vamos ver, amanhã a gente vai tirar essa prova dos 9, se vai ser 11 contra 11 ou se realmente o Flamengo vai ser superior, enfim.
Ah, eu entendi que o Ricardo
tá se fazendo desentendido, Valdir Luiz. E o Fluminense, nesse momento, uma última notícia sobre o Fluminense, o Odaí repetiu praticamente o mesmo time que goleou o Botafogo aí no último domingo por 3-0.
Goleou, 3-0 é goleada,
né? A divergências? A partir de 4?
Três gols de diferença é goleada.
Foi 3-0, então goleada do Fluxo. Custou inclusive o cargo do treinador, né? Não à toa, né? Se não tivesse sido uma goleada, talvez o Valentim ainda continuasse entre os botafoguenses. Mas ele não está mais como técnico do Botafogo. E uma última notícia do Fluminense é que nesse momento está sendo julgado no TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, aqueles gritos que a torcida do Fluminense deu na primeira partida aí no primeiro turno, gritos de time assassino, enfim, Fluminense está sendo julgado, pode perder até 3 pontos, mas mesmo que perca esses pontos, não perde a vaga aí de semifinalista da Taça Guanabara, vai afetar pouco aí a continuidade do campeonato, Maurício.
É importante essa informação, né, porque muita gente, imagina se o Fluminense perde ponto, aí perde a possibilidade de jogar quarta-feira, entra, nossa, ia dar uma bagunça. Duas questões, Valdir, antes de te chamar, o golaço, né, do Nenê contra o Botafogo, uma coisa tem a ver com a outra, né? A gente vê, vê até o cruzamento do Gilberto, geralmente a televisão mostra o cruzamento do Gilberto e o voleio do Nenê. Só que, pra você ter uma ideia, foram 10 jogadores que tocaram na bola, 32 toques e 40 segundos de posse de bola. O golaço do Nenê não foi só o cruzamento e a finalização, o golaço começou lá de trás, lá do contra-ataque do Fluminense, quando o Botafogo, inclusive, era melhor no jogo. E aí o Egídio ontem, apesar de o Gilberto ter não falado sobre favoritismo, falando que o Fluminense é muito grande, o Gilberto fala que não existe nenhum monstro. O Egídio fala que não existe nenhum monstro. O estilo de jogo do Fluminense, desse toque de bola rápido, né? Dá pra ganhar do Flamengo? E de fato, não existe nenhum monstro? Pra comentar, a fala do Egídio, a fala do Gilberto, as informações que o nosso Rodrigo Ricardo trouxe. Vou chamar ele que sabe o que diz.
Boa tarde, Maurício. Um prazer grande estar ao seu lado aqui, ao lado de umas companheiras aqui no programa Mundo da Bola, Rodrigo, Luiz, nosso Felipe, nosso Forgerbo. Olha só, Maurício, eu diria o seguinte. O jogo de duas grandes camisas são sempre jogos emocionantes e com muitos detalhes. Se você fizer um quem é quem, vai dar Flamengo. Isso aí é óbvio. Se fizer quem vai dar Flamengo. Mas, em jogos decisivos, como o jogo de amanhã, que é um mata-mata, é uma decisão, às vezes...
Eu acho que daria Flamengo em todas as posições.
Né? Me arrisco a dizer
em
isso.
Em todas as posições.
Se você analisar bem, acho que dá 11-0.
Contra qualquer time do Rio.
Mas, isso não dá ao Flamengo já a garantia de ser campeão, principalmente no campeonato estadual, que são jogos, não é um campeonato longo como é o campeonato brasileiro. Então acho que o Egídio não está errado, não. O Flamengo vai jogar a sua terceira partida com o seu time titular. O Flamengo está um pouco ainda sem aquele ritmo de jogo, mas a diferença favorável ao Flamengo é a qualidade. Tem treinador que olha para o banco e chora. O treinador do Flamengo olha para o banco e diz assim: pô, só posso botar 3. O Décio botava 6-7, que não vai mudar o nível. Então, isso é um detalhe. O Fluminense está jogando bem. Jogou muito bem contra o Botafogo. 3-0, não é goleada, mas saiu barato pro Botafogo.
É goleada.
Saiu barato. O gol do Nenê foi uma pintura. E até depois do jogo, eu conversando com o Mário, presidente do Fluminense, com o próprio Nenê ali no Portão 2, na saída, o Nenê fez uma revelação muito importante. Ele treinou todo dia nas férias. E outra coisa, ele só come comida da Netson. Ele, mesmo fora do Fluminense, ele só come o que é prescrito pela Renata Faro, que é a nutricionista do Fluminense. Então, por isso que ele vive, vai fazer 39 anos em maio. E foi o dono do jogo
no Fla-Flu. Lembra muito o Juninho na final da carreira, né?
Ele foi o dono do jogo no Fla-Flu. Acabou com o jogo, aquele Fla-Flu 1-0, que ele fez o gol. Foi o dono do jogo no domingo. Ele correu mais que a garotada de 19, 20 anos. Então, ele está se preparando. Está tendo um final de carreira de altíssimo nível. Tá lembrando 2015, quando ele chegou no Vasco, hein?
É verdade.
Chegou voando no Vasco.
Chegou voando no Vasco.
Então, ô Maurício, eu diria o seguinte: Flamengo é o favorito? É, porque tem um elenco muito mais forte. Mas o Fluminense pode surpreender. Está jogando bem, tem alguns jogadores experientes, está com uma pegada muito forte e pode conquistar uma vitória. Não é. Claro, o único resultado que seria uma grande zebra se for uma goleada.
Você acha que o Fluminense vai esperar o Flamengo?
Eu acho que vai. Não vai se expor. Você se lembra o último jogo? Você estava comigo no jogo Flamengo Internacional ano passado?
Tava.
Do Brasil?
Tava.
O daí, o que ele fez? Botou o Internacional lá atrás, que era um time até individualmente melhor que o do Fluminense. Sim. E usou o contra-ataque. Não conseguiu.
Não conseguiu usou nada. O contra-ataque, né?
Não usou. Ele amanhã, ele vai fechar. Eu não acredito que ele jogue aberto com o Wellington Silva, com o Evanilson. Isso pode ser também, que até uma maneira de você prender o lateral de
pode jogar com uma linha mais recuada, né, Valdir? Talvez.
Eu acho que ele não vai se expor.
Volta o Hudson, né?
Vai dar mais um equilíbrio ao meio campo. Hudson e Henrique. A zaga do Fluminense está bem consistente. Olha, vai ser um bom jogo, hein? Estou torcendo para ser um bom jogo.
Para quem acha que foi sorte a finalização do Nenê e não acompanha a carreira do Nenê...
Não, ele fez vários gols
assim. Ele fez vários gols assim no PSG também... no Mônaco, no Vasco, ele salvou o Vasco várias vezes.
Foi bonito, né? Eu tava no camarote, assim, na diagonal do gol da esquerda, quer dizer...
Eu tava atrás do gol.
Aí ele... a maneira como ele deitou o corpo pra bater foi muito
foi uma legal, chicotada, né?
O próprio Gilberto disse nessa coletiva que quando ele deu o passe, ele já imaginou que o Nenê ia fazer o gol, porque eles treinam juntos, então.
E o Gilberto,
então, ele lateral, já imaginou que seria o gol.
O Gilberto lateral que cruza muito.
Não,
bem.
E o Gilberto voltou a jogar bem. Bom, o Gilberto no fim do ano passado estava muito mal hoje, e nas duas últimas partidas ele foi muito bem.
Uma coisa aqui, hein? Tem gente que pode até não gostar. O Gilberto, depois o Rafinha, é disparado o melhor lateral do Rio.
O Gilberto fez um 2019 muito abaixo. A verdade é essa. E ele voltou a jogar bem.
O Gilberto foi muito mal no Vasco. Não foi bom
também
no Fluminense. Ele tá voltando a ser o Gilberto que era do Botafogo, quando foi pra Fiorentina.
E o Nenê, antes da partida, ele treinou finalização muito. E ele só botava a bola no ângulo.
Eu do Muriel. Vou falar uma coisa hoje. Nós estamos aí... Terminamos a primeira fase da Taça Guanabara, 6 rodadas. Hoje, se terminasse hoje o campeonato, é o craque do campeonato.
E o gol do campeonato, né, também?
O gol e o craque. Se o campeonato acabasse hoje. Tá caminhando pra isso, hein?
Falamos do Fluminense, tem a vantagem do empate. Agora chegou a hora de falar do adversário. Vamos falar do mais querido do Brasil. Flamengo. E aí, Rodrigo Ricardo, e o Mengão?
Olha, o Flamengo vai iniciar uma maratona e pode ganhar 3 títulos ainda aí nesse primeiro trimestre do ano. Ter a Taça Guanabara aí com o Fluminense na quarta-feira, depois tem a Supercopa contra o Atlético Paranaense, depois tem o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle.
Outro patamar,
realmente. O Flamengo vai precisar de todo esse elenco
time do suco
estrelado que tem o Jorge Jesus à sua disposição. Dentro de campo, o Rodrigo Caio, a notícia boa é que o Rodrigo Caio voltou a treinar com bola ontem. Deve ser muito difícil ele aparecer amanhã no jogo contra o Fluminense, mas domingo muita gente já dá como certo, pelo menos, é aparecer no banco aí o Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo. O Flamengo que perdeu o Pablo Mari, né, na zaga, mas trouxe o Léo Pereira do Atlético Paranaense, que é outro jogador de muito bom talento, e o Gustavo Henrique também. Agora, fora de campo, o Flamengo está vivendo uma outra guerra. E não é uma guerra contra um adversário qualquer, contra a Rede Globo de televisão. O Flamengo tinha emitido uma nota contra o apresentador Faustão. E a Globo acaba de rebater a nota. não tem uma hora que, mais ou menos há 30 minutos, saiu essa nota da Rede Globo rebatendo o Flamengo, enfim, dizendo que o Flamengo está misturando as coisas, que a Globo não mistura jornalismo e negócios, enfim. A gente sabe também que o Flamengo não assinou o contrato de transmissão de direitos de TV pelo Campeonato Carioca, enfim, está essa guerra fria, mais um capítulo dessa guerra, e a gente sabe que em guerra ninguém sai ganhando, né, Valdir?
É verdade. O detalhe é que a TV Globo sempre, o Flamengo sempre caminharam juntas, né? Mas o próprio presidente do Flamengo disse aqui no programa No Mundo da Bola, da TV Brasil, no domingo, que tá muito difícil a negociação. Ele quer uma coisa que a TV não aceita.
Ô, Valdir, vamos deixar uma coisa assim, bem clara. Quando a gente fala assim, é que a Rede Globo e o Flamengo caminharam juntos, muita gente fala, vocês ficam falando da Globo. O Flamengo, ele é o time que dá mais audiência, é o time de maior torcida, e é esperado que editorialmente a Globo, ela dê mais destaque ao time que dá mais retorno para ela. Então, ninguém tá falando isso para desmerecer
claro.
O Flamengo ou desmerecer o trabalho da Globo. É um fato.
É um fato, e é um fato verídico, né? E é uma coisa que você não pode contestar. Alguém em sã consciência pode contestar a força da torcida do Flamengo?
Pois é.
Eu não sou Flamengo. Mas eu sou profissional acima de tudo. E você também não é, são profissionais. Mas o seguinte: todo jogo que você faz comigo, e eu elogio a torcida do Flamengo no Maracanã. Torcida do Flamengo esse ano, em 6 jogos, ela botou mais de 200, quase 200 mil pessoas no Maracanã, mais até 55 contra o Resende, 64 contra o Madureira, mais 25 mil contra o Fluminense, tá quase 200 mil.
A torcida do Flamengo só foi em baixíssimo número contra o Vasco, a torcida do Vasco foi maior. Tirando esse jogo, a torcida do Flamengo foi bem.
O mínimo de torcida de público que o Flamengo colocou esse ano no Maracanã foi 22 mil.
Foi Vasco Flamengo. Quanto Vasco
Flamengo.
Até que a torcida do Vasco foi maior.
Até quanto o Macaé deu mais.
O Rodrigo Ricardo tem mais notícia, Rodrigo?
Olha, mais uma nota contra o Flamengo, né? A gente tem essa nota da Rede Globo que saiu ainda há pouco, rebatendo a questão das críticas do Faustão. E agora tem uma nova nota que saiu divulgada agora há pouco pelos familiares do Christian Smério, Jorge Eduardo e Pablo Henrique, 3 das 10 vítimas da tragédia do Ninho, que emitiram um comunicado oficial por meio dos advogados, dizendo que o Flamengo faltou com a verdade em algumas informações. Vou ler aqui a nota. Em atenção à nota oficial lançada na data de ontem pelo Clube de Regatas do Flamengo e as informações equivocadas ali constantes, faz-se necessária a presente nota de esclarecimento. A diretoria falta com a verdade quando afirma que teria trazido, na ocasião da tragédia, os familiares de todas as vítimas ao Rio de Janeiro e os teria hospedado em um hotel para que pudesse acompanhar de perto as apurações das autoridades competentes. O que o Flamengo fez foi, dia após a tragédia, chamar as famílias no Rio de Janeiro para se reunirem com representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública para a celebração de um acordo quanto às indenizações. Aí existem muitos outros pontos, enfim, mas aí por fim nos colocamos à disposição do Flamengo para um abraço, uma palavra de conforto ou qualquer tipo de carinho que até hoje não recebemos.
Acho que essa é a grande crítica.
Família,
né?
Do Cristian Smério, família do Jorge Eduardo e família do Pablo Henrique.
Essa é a grande crítica, é não tratar a vida como negócio, né?
Eu acho que, sabe, eu um assunto que eu fico muito triste de falar, porque envolve vítimas fatais, envolve sentimento. Todos nós aqui, o Luiz ainda não é, mas em breve vai ser, eu, você, o Rodrigo, somos pai. E, sabe, é uma coisa muito delicada, muito, muito triste. Eu acho que esse assunto, realmente, eu volto a repetir, o Flamengo não está sendo, pode a diretoria dar a sua justificativa, mas o Flamengo não está sendo humano. A palavra é essa, não está sendo humano. Vida não tem preço, mas pelo menos você tem que minimizar a dor das pessoas que estão passando aí essa situação.
Ainda nesse assunto, mas em um tema diferente, numa temática diferente, eu vi um clube no final dos anos 90 que foi campeão da Libertadores, logo depois foi campeão carioca, perdão, foi campeão brasileiro em 97, no campeonato imediatamente depois foi campeão carioca, no campeonato imediatamente depois foi campeão brasileiro,
ganhou o Rio São
foi
Paulo 99.
Vice do Mundial, ganhou o Rio São Paulo 99, ganhou a Mercosul em 2000 e ganhou de novo o Brasileiro em 2000. Nesse Brasileiro de 2000, esse clube, chamado Clube de Regatas Vasco da Gama, brigou com a Globo. Se lembra?
Eu lembro, claro.
E depois a gente sabe o que aconteceu.
botou a camisa que tem SBT. É. Não é SBT, não.
Você
é SBT.
Não acha que o Flamengo pode estar cavando também uma briga aí que talvez não seja possível? Gente, o que a torcida do Flamengo está vivendo hoje, eu sou torcedor do Vasco. Eu vivi no final dos anos... Eu não sabia, não. Eu vivi no final dos anos 90. O torcedor do Vasco não ligava para Campeonato Carioca. O torcedor do Vasco queria saber de Libertadores, queria saber de Campeonato Brasileiro, queria saber de Mercosul. E o Vasco jogava com o time reserva o Campeonato Carioca inteiro, botava os titulares na final. Perdeu 3 finais pro Flamengo, mas não era o foco do Vasco. O Eurico Miranda brincava, dizia que o Vasco era maior, dizia que quem ia ser o vice, por isso que tem essa brincadeira com o Eurico do Vasco de ser vice. O Flamengo está passando praticamente pela mesma fase que o Vasco passou no final dos anos 90. E depois de uma briga com a Globo, tudo foi por água abaixo, aliado a uma gestão irresponsável da diretoria do Vasco da Gama. Você não acha que o Flamengo pode estar brincando com fogo?
Pode. Eu na minha vida, graças a Deus, que me conhece, vocês me conhecem há muito tempo, eu não sou um cara revanchista nem consigo guardar raiva, mas tem gente que consegue, hein? Tem gente que é revanchista e guarda raiva, hein? E o que fizeram com o Eurico na oportunidade é cascaviar a vida dele toda, foram até amanhã, meu saudoso Marcelo Rezende, com quem eu trabalhei na Record e aqui também na Rádio Nacional, foi para Miami vasculhar a vida do Eurico. Então, sabe, eu não parto desse princípio. Eu acho que eu sou contra revanchismo, sou contra você entrar fora do âmbito profissional. Mas olha, o Flamengo tem que se preparar. Vem o Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem que se preparar. E essa situação tem que ser definida aí. É uma falta de respeito. Um clube que gasta milhões, como gastou agora só contratou jogador de alto nível, gasta milhões em contratação, tem uma folha salarial, se não me falha a memória, de quase 20 milhões. Pô, dá uma mesada 20 mil, dá um milhão para cada família. Não vai trazer de volta os filhos. Mas pelo menos eles vão se sentir. Poxa, o Flamengo tá...
Acolhimento, né?
Olha, o carinho, às vezes o carinho vale mais do que dinheiro.
Isto posto, não tem o que falar do time do Flamengo, tá, gente?
Não.
É o melhor time do Brasil, disparado. Sabe? Isso não tem... É outra discussão, não tem nada a ver com o Flamengo, nem de campo, com jogadores, por sinal, que são todos educadíssimos.
Todos corretos, todos são as declarações, todas dos jogadores... Estão favoráveis às famílias. E hoje, em termos de campeonato carioca, o Flamengo é o favorito? Vai ser campeão? Não sei. Jogos mata-mata, você pode ser melhor, mas um dia você está num dia ruim. Mas o Flamengo tem um elenco. Não tem um time, não. O Flamengo tem o maior elenco do Brasil. Ontem eu até estava assistindo uma entrevista do Vanderlei na Fox, e o Vanderlei estava citando isso, que ele está lutando para montar um elenco, primeiro definir um time, e montar um grande elenco do Palmeiras. Se alguém consegue ser um adversário do Flamengo, para não que aconteça o que aconteceu ano passado, me permita a redundância, do campeonato perder a graça.
Fala,
o Flamengo disparou.
Maurício, só em relação ao Flamengo ainda e essa tragédia do Ninho, hoje foi dia de despedida também. O Reinier, que chegou ao Flamengo aos 12 anos e agora está indo embora para o Real Madrid.
Bom jogador.
Com 18, foi vendido por 30 milhões de euros. Cerca de 120 milhões de reais por baixo, né? Nem sei hoje quanto está o euro. Até mais, acho que o euro...
O dinheiro do Renier resolveu...
Enfim, será que um desses 10 garotos também não poderia ter sido um Renier? Se perdeu... Esse garoto foi tirado essa chance. Claro que a gente nunca sabe se poderia ser ou não, mas poderia também ser.
A gente sabe que...
Então, diante desse valor, acho que o Flamengo deveria refletir melhor nas indenizações que quer pagar essas famílias.
Às vezes, aquele jogador que é uma promessa na base não vinga no profissional. Mas a gente não pode garantir nada, né?
Mas na vida nada é garantido, né, Vati?
Vamos pro intervalo então, galera. Vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta com No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Mundo da Bola.
Maurício Costa.
5h35, voltamos com o programa No Mundo da Bola aqui na sua Rádio Nacional e tá na hora dele.
Momento Estádio.
Wagner Gomes traz as últimas.
Wagner Gomes.
A Raia Olímpica da USP em São Paulo foi o local do Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos no Remo. A competição acabou servindo de seletiva para as vagas do pré-olímpico da seleção brasileira. A competição teve surpresa. O barco do Corinthians, com Gabriel Campos e William Jareton, venceu a prova com a vantagem de apenas um segundo para o barco do Flamengo, que trazia os irmãos espanhóis, que são brasileiros naturalizados e favoritos. Esse resultado garante a dupla corintiana na regata pré-olímpica mundial, que será em maio na cidade de Lucerna, na Suíça. A regata dará duas vagas para os dois 100. Infelizmente, o Remo do Brasil até hoje não classificou ninguém através da regata mundial. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Obrigado. Agora vamos falar sobre o coronavírus. O avanço do novo coronavírus, agora com mais de 1.000 mortes causadas na China, preocupa uma das principais seleções paralímpicas do Brasil. A equipe de futebol de 5 para atletas com deficiência visual viaja em março ao Japão para a disputa de um torneio preparatório para a Paralimpíada deste ano, também será em território japonês. O repórter Lincoln Chaves traz as informações para a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, Lincoln.
O surto do novo coronavírus tem como epicentro a China, onde mais de 900 pessoas morreram por causa da doença, segundo o balanço do governo local divulgado nesta segunda-feira. No entanto, os mais de 300 casos confirmados em outros países, com uma morte nas Filipinas, preocupam quem está com viagem marcada para a Ásia. É o caso da Seleção Brasileira de Futebol de 5, modalidade paralímpica para atletas com deficiência visual. A equipe vai disputar um torneio em Shinagawa, no Japão, no mês de março, que é preparatório para a Paralimpíada de Tóquio, também no Japão, em pouco mais de 6 meses. Embora o Japão ainda não tenha registrado óbitos por coronavírus, um navio de cruzeiro está em quarentena atracado no porto de Yokohama. 135 passageiros tiveram o vírus diagnosticado. Segundo o técnico da seleção, Fábio Vasconcelos, a Confederação de Desportos de Deficientes Visuais, que é quem cuida da modalidade no Brasil, está atenta aos desdobramentos da doença.
Eu sei que é uma competição muito importante, mas está no mesmo continente, né? E tem esse risco aí hoje mundial, mas principalmente lá no continente deles. Mas o pessoal está alerta, né? Se por acaso tiver alguma coisa que vá atrapalhar, que ameaça bastante o grupo, a integridade da gente, comissão e atletas, com certeza a gente não vai. Então está sempre em contato com a organização lá do Japão. Então, praticamente todos os dias trocando e-mails e a gente está na atenção aqui, fazendo nosso trabalho, né? E espero que resolva para a gente estar lá.
Os jogadores da equipe 4 vezes campeã da Paralimpíada também estão nessa expectativa, como mostra o ala Thiago Paraná.
Infelizmente teve 2 casos fora já, né? Em Hong Kong e Filipinas. Cara, mas vamos torcer e pedir a Deus que livra a gente de todo esse perigo aí.
Também ala Maurício Dumbo, que é angolano de nascimento, mas naturalizado brasileiro e está na seleção há 4 anos, é otimista.
A gente está sempre acompanhando nessa questão do coronavírus, mas sabemos que no Japão ainda está bem controlado, né? Tá bem mínimo.
Vale lembrar que no Brasil não houve confirmação de nenhuma infecção por coronavírus e que, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a maior parte dos casos considerados suspeitos já foi descartada. Os demais seguem em investigação. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln. Obrigado pelas informações. Vamos voltar a falar de futebol porque chegou a hora do...
Vamos todos cantar de coração.
Não, e não, pô, e não. Que isso? Luiz, tô brincando. Luiz Ferreira traz as últimas do Vasco pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Vai enfrentar o Picos do Piauí. Perdão, é porque eu já fui a Picos do Piauí. Eu já fui a Picos, é por isso. O Altos do Piauí. E vem aí o plantão inteligente da sua Rádio Nacional.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, Luiz.
Boa tarde para você, Maurício, Valdir Luiz, Zé Roberto na mesa, você ouvinte da Rádio Nacional. O Vasco recebido com uma grande festa em Teresina. Legal de ver o grande clube de camisa, uma camisa pesada como é do Vasco, chegando. Não tem tanto costume de jogar no Piauí, joga no Nordeste contra o Campeonato Brasileiro, na Bahia, joga no Ceará, mas tinha tempo que o Vasco não pisava lá no Piauí. E do último jogo, me lembra aqui o Rodrigo Ricardo, em 2009. E a torcida fez questão de receber com muito carinho a torcida. E um cara que, rapaz, eu até gostei do que a torcida do Vasco lá do Piauí fez com relação ao Abel. Não recebeu o Abel Braga somente com gritos de U é Abelão, mas com gritos de foi lindo. Eu registrei esse momento. Vamos ouvir.
U é Abelão! U é Abelão! U é Abelão! U é
aí, a galera gritando, foi lindo, é. Foi lindo. É uma coisa, só pra refrescar a memória do ouvinte da Rádio Nacional, logo depois do Vasco Flamengo, na Taça Guanabara, o Abel Braga, ele utilizou a frase foi lindo pra elogiar a participação da torcida no primeiro Clássico dos Milhões de 2020 e também a atuação de seus jogadores, que era um time formado praticamente por...
Um dia de treinamento.
É, um dia de treinamento para os jogadores das categorias de base. Alguns se destacaram, inclusive o goleiro Lucão, renovou o contrato com o Vasco. Os jogadores como Juninho e Vinícius estão ganhando mais oportunidades. E até o Andrei, que recuperou a vaga no time titular.
É verdade.
Esse time acabou que esse time do Foi Lindo resultou em muita coisa legal para
o
Vasco.
O Andrei ganhou a vaga nos dois clássicos.
Exatamente. Pelo que eu vi e pelo que a gente acompanha dos torcedores, dos comentários do Valdir Luiz, a gente está sempre conversando fora do ar, o Andrei deu uma acertada no meio campo do Vasco.
Porque ele é um jogador que faz o simples, ele passa bem e se aproxima bem da área.
Ele mudou a posição, né? Ele sempre jogou como segundo volante, agora ele está jogando como primeiro volante.
Mesmo como primeiro volante, ele continua com essa virtuose.
E tem um bom chute de média distância.
Eu me lembro de um jogo que a gente fez, Maurício. Foi até o jogo que o Zé Ricardo pediu demissão depois da partida. Botafogo 2, Vasco 1, Campeonato Brasileiro.
Ele fez um golaço.
De 2018. Ele fez um. Tava 2-0 no Botafogo, ele fez um golaço no segundo tempo.
Ah, ele fez o gol da vitória contra São Paulo também, ano passado, numa falha do Jusilei. No ano retrasado, na verdade. É, ele faz gols importantes. Ele fez o gol que abriu a primeira vitória do Vasco contra o Inter. No ano passado, o Vasco não tinha ganhado de ninguém. Ele faz o gol do Vasco primeiro, depois o Thiago. O Thiago Reis. Thiago Reis faz o segundo. Ele é um bom jogador. O Guarim se apresentou bem, né, o Luiz Ferreira?
Você se apresentou bem, tá em forma, tá fininho. Vai se recondicionar, vem treinando em dois períodos. A tendência é que, pelo menos na Taça Rio...
O Vasco vai ter tempo.
Vai ter tempo pra se recuperar.
29 ou 1º de março. Tá, você bota aí...
Mas garantido. Tem dia 19 contra o Oriente Petroleiro, né?
Pelo que a gente tá acompanhando, pode ser que ele fique no banco de reservas contra o Oriente Petroleiro.
Não pode, ele não tá inscrito.
Ah, é, não tá escrito, não tá verdade. Escrito, não tá escrito. Ele pode ficar no banco de reservas na rodada de abertura da Taça Rio.
Isso.
No dia 29 é o primeiro, mas com certeza para a segunda rodada da Taça Rio, primeira semana de março, tendência que o Guarim esteja bem. Sobre contratações, o meia Patrick Vieira, revelado no Palmeiras, e hoje está na Arábia Saudita, foi oferecido ao Vasco. E hoje o empresário do Carlos Eduardo, jogou no Palmeiras no ano passado, está no Al Hilal. Ele...
Esse é bom jogador, veio do Goiás.
Exato.
Ele jogou contra o Flamengo, ele.
Ele negou que o Vasco tenha procurado. Sobre Cláudio Vinck, Rafael Galhardo e Bruno César, mais uma vez batido o martelo, eles não serão reintegrados. O treinador do Vasco está tentando colocar esses jogadores aí para serem aproveitados por outro clube. Tendência é que o time não tenha muitas mudanças com relação ao que venceu a Portuguesa, já nesse, talvez até a entrada do Thales Magno na equipe.
O Thales Magno deve voltar e pode ter uma mudança, acho que não para essa partida contra o Altos, e sim já contra o Oriente Petroleiro. O Ricardo Graça. Há um grande pedido para que o Abel insista com Ricardo Graça e Leandro Castan. São dois destros e tal, não sei o quê. Dois canhotos.
Mas adapta o
canhoto Castan sabe jogar.
O que me surpreende nessa notícia do Luiz agora é que o Cláudio Vinck foi um jogador que já atuou com o Abel no Internacional.
No Inter.
E hoje o Vasco arregou, o reserva do Pikachu, caiu o menino Caio Tenório, que não é mau.
Não é mau, mas é muito, muito imaturo ainda, né?
Mas é um menino, me surpreende a não permanência do Cláudio Vinck no grupo principal.
Você pensando num Vasco completo, não sei se você pensa comigo, Fernando Miguel, Pikachu, Castan, Ricardo Graça, e aí não vem o Ramon ainda, não. Henrique, Andrei, Raul, Guarim, Marrone, Thales Magno e Cano. Não é o time ruim.
Não, não é o time ruim, não. Não é o time dos sonhos, mas também não é um time decepcionante, não. Não é um time pra fazer a campanha FIFA que fez no primeiro turno.
É, concordo.
Concordo com o Maurício. Segundo turno dá pra... O Abel, até conversando com o Abel depois do jogo com o Botafogo, ele tava me falando que não teve tempo pra trabalhar, que agora na Taça Rio, né? Ele vai poder colocar um Vasco mais forte, né? Mas o que me chama a atenção, eu até conversei com o presidente do Fluminense outro dia e com o próprio Nelson, presidente do Botafogo, é que eu acho que a federação bagunçou o campeonato dela. O Flamengo não tem culpa. Volto a repetir, o Flamengo não tem culpa. A culpa é dos clubes pequenos da federação que aceita inversão de mando. Já tomei conhecimento no sábado, no Maracanã, que o Flamengo já comprou o jogo com o Bangu e tá comprando a Cabo Frense. Aí, meu amigo, jogar todos os jogos no Maracanã, eu acho que é um desrespeito pros outros grandes.
Sobre esse negócio do Foi Lindo, do Abel, a torcida do Vasco no Piauí, eu acho que, cara, só posso elogiar o que os caras fizeram. Eles conseguiram, eles resolveram o problema. Ah, foi lindo, foi lindo, foi lindo. Ah, recebe isso, mata no peito, bota no colo. Eu, se fosse o Abel, agora toda a entrevista eu falava, o Vasco ganhou e foi lindo.
Ô, Maurício, existe uma maldade aí.
Mas é exatamente isso. É exatamente isso.
Com a situação do Espinosa. Eu estava em Conselheiro Galvão, estava de folga aqui, fui assistir Botafogo e Madureira. Saí com o Espinosa, atravessei o campo junto com ele. Ele, o filho dele, o Alan, em direção ao vestiário. Aí o torcedor falou assim, é uma vergonha o Botafogo perder pro Madureira com esse time ruim, papapá. Aí ele falou assim, eu concordo que é uma vergonha, mas é uma preparação pra sequência do ano. Aí alguém só colocou essa frase, eu concordo que é uma vergonha. É. Não falou,
eu acho que o Abel devia matar no peito e começar feliz. Acho que ele foi infeliz.
Não é que o Abel foi infeliz.
Eu acho que a maldade que fizeram com ele.
Concordo. Ele falou, foi lindo.
Isso. E eu acho que agora que a torcida do Vasco brincou com isso, foi muito inteligente, torcedor do Vasco do Piauí, né? O Abel deveria começar a usar isso. O Vasco,
leva a neuronia que passa.
Exato. E o Vasco é um time especialista.
Você fica aborrecido.
Exato. O Vasco é um clube especialista nisso. Desde sempre, sofrer escárnio de adversários e usar isso para se tornar cada vez maior. Um clube cada vez maior. Vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho do No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola. Maurício Costa.
5h48 da tarde no Rio, em Brasília. Voltamos com o programa No Mundo da Bola na sua Rádio Nacional. Chegou a hora dele de novo.
Momento Estádio.
Nosso professor
Wagner Gomes.
A Federação Internacional de Tênis divulgou nota sobre o caso da tenista brasileira Bia Haddad. A punição será de 10 meses por ter sido flagrada no exame antidoping no ano passado. Ela testou positivo para a substância SARMS-22 e SARMLGD-4033. As duas substâncias regulam o receptor de androgênio, alterando a taxa hormonal. A tenista retornará às quadras em 22 de maio, próximo ao começo da chave principal do torneio de Roland Garros. Ela não conseguirá participar do Qualify, ficando fora do torneio. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Obrigado. Vamos falar de futebol novamente e falar dele.
Botafogo, Botafogo.
Vamos falar do glorioso time da Estrela Solitária, o escudo mais bonito do mundo. Quem traz as notícias do fogão é o Plantão Inteligente.
Sou eu de novo.
Fala, Luiz.
Olha, sobre treinador do Botafogo.
O cara pegou meu computador aqui, Valdir Luiz.
Não, ele tá tenso. Tipo, ô Zé, dá uma cortada no microfone dele, senão ele vai interromper todo mundo aqui.
Vai lá,
assim, Luiz. Assim, a gente tem informação de que Paulo Autuori, aquele mesmo Paulo Autuori, campeão brasileiro com o Botafogo em 1995. Nossa. Fala nisso, título faz 25 anos, agora em 2020. De grandes memórias para o Botafogo, grandes memórias para o Cruzeiro, grandes memórias para o São Paulo também. Ele, qual é o projeto passado para o Paulo Autuori? De que ele assumiria o time agora, nesse primeiro momento, e quando o projeto de clube-empresa sair do papel, quando o Botafogo finalmente virar clube-empresa... Não, vai ter que ter a lei aprovada ainda, gente.
E aí acontece o quê com ele?
Aí ele vira uma espécie de coordenador no Botafogo. Exatamente. Ah. Aí, se bem que seria bem legal ter dois grandes nomes na história do Botafogo trabalhando juntos ali nos bastidores. Eu acho que é uma boa. O que que está acontecendo nesse momento? Ele está conversando, a gente tem informação de que faltam poucos detalhes para esse acerto. Outra notícia, hoje todas as notícias do Botafogo vêm do extracampo. Extracampo, o volante Ayrton. Ele está cobrando o Botafogo na justiça, pede cerca de 3 milhões de reais, pagamentos não realizados, ele ter sido mandado embora quando ele se recuperava de lesão. Enfim, mais um problema que o Botafogo tem que lidar nessa situação. E a HT1 é a galera aí que eu tava acompanhando aqui as redes sociais. A galera tá gostando muito.
O Honda treinou.
O Honda treinou, tá fininho, tá treinando bem, tá correndo, é mais uma oportunidade. E o Paulo Autuori, que é um técnico que tem experiência nacional, vai ver aí como que aproveita o Honda nesse time do Botafogo.
E aí, Valdir?
Olha, eu falei com o Paulo hoje por telefone. O Paulo é uma figura que eu tive o prazer de trabalhar com ele, primeiro como repórter, depois como assessor de imprensa duas vezes, 98 e 2001, ele tá propenso realmente a acertar com o Botafogo. Me disse rapidamente que faltavam pequenos detalhes. Eu torço muito para ele voltar ao Botafogo, como disse o meu Luiz Ferreira, seria uma dupla fantástica, Paulo Autuori e Espinosa, dois campeões mundiais, dois campeões de título importante pelo Botafogo, 89, outro 95. O acordo está muito bem encaminhado, vamos aguardar. Hoje o Alberto Valentim esteve lá se despedindo de todo mundo, dos jogadores, comissão técnica, fixos, né, do clube, também de funcionários. Sua passagem não foi tão boa na segunda vez, mas na primeira vez foi campeão. E com relação ao Honda, tudo dependendo do condicionamento físico, se tudo caminhar nos trâmites normais, o Botafogo promete fazer uma grande festa na abertura do segundo turno no jogo contra o Boa Vista, estreando o Honda. Isso se ele tiver em condições normais de jogo. Vamos aguardar. Essa é a ideia, mas é uma coisa que não está definida, vai depender do seu condicionamento físico.
Só para terminar aqui, uma matéria do Caê Mota e do Eric Faria no Globoesporte.com sobre a saída do Valim Vasconcelos, né, que seria o diretor de relações, o VP de relações externas. Ele teria se sentido desprestigiado, rompeu com o BAP e recebeu uma mensagem de apoio do Marcos Braz. Mais um aí, o Valinho eu conheço pessoalmente, é pai de até de um amigo meu, e foi um dos caras que começaram essa reformulação do Flamengo. É um grande empresário, é mais um que deixa essa diretoria do Flamengo. O pessoal tá se isolando. Fim de papo, então. Não se esqueçam, gente. Amanhã...
De manada, um grande abraço antecipado pra você. Feliz aniversário.
Obrigado, amanhã.
Amanhã estarei tentando.
Amanhã eu faço 22 anos.
22 anos de rádio. Um abraço.
Quem dera. Fluminense e Flamengo, semifinal da Taça Guanabara, 8 horas da noite. 8:30 o jogo. A gente abre às 8 horas da noite com o Felipe Rangel, locutor da Cadência Perfeita. O comentário de Valdir Luiz, reportagem do Rodrigo Ricardo e o Bruno Mendes no plantão das informações, da informação. O programa No Mundo da Bola está chegando ao fim e a Seleção Nacional do Rádio volta daqui a pouquinho com a terceira edição do Bate-Bola Nacional, ou ao longo da programação da emissora mais querida do Brasil. Valeu, pessoal, até a próxima, um grande abraço.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.